Vivemos num mundo em constante mudança.
E cada voz conta.
Neste podcast, damos vida às ideias, às preocupações e às soluções que fazem a diferença.
Porque ser cidadão é participar, questionar e agir.
Bem-vindos ao podcast Vozes do Nono A.
Olá a todos, eu sou o Dinis, estou aqui com o Afonso. Hoje vamos falar sobre o desporto e os seus benefícios.
O desporto beneficia o corpo e a mente, melhora a saúde cardiovascular, reduz o stress e aumenta a autoestima, sendo fundamental para a qualidade de vida.
Hoje vamos perceber como tudo isso se aplica na prática através da experiência do nosso convidado.
Temos connosco o Marco, mais conhecido por Facas, fuzileiro, lutador de jiu-jitsu e com experiência em MMA. Marco, obrigado por estar aqui connosco.
Obrigado pelo convite.
Antes de começarmos, pode clarificar a diferença entre jiu-jitsu e MMA para quem não nos ouve perceber melhor?
Muito bem, é muito fácil de distinguir uma coisa da outra. Jiu-jitsu é um termo em japonês que quer dizer arte suave, suave do ponto de vista da flexibilidade ou adaptação. O jiu-jitsu brasileiro derivou do Kodokan Judo e o Kodokan Judo, por sua vez, do jiu-jitsu tradicional japonês. Ou seja, é uma arte milenar, quase com 2000 anos de história, que ganhou o seu nome no Japão feudal. Era uma arte que envolvia, foi feita e desenvolvida para o campo de batalha. Funcionava a nível de combate corpo a corpo, com golpes traumáticos, estrangulamentos, chaves, projeções. No entanto, depois o jiu-jitsu brasileiro, no início do século XX, desenvolveu mais a parte de grappling e de ground grappling, ou seja, luta de chão. Ou seja, o jiu-jitsu que é praticado hoje em dia, mais especificamente o jiu-jitsu brasileiro ou Gracie Jiu-Jitsu, porque foi a família Gracie que lhe deu popularidade, é focado essencialmente em projeções, estrangulamentos, chaves e imobilizações, ou seja, a nível competitivo, aboliram a parte dos golpes traumáticos. No entanto, isso continua-se a treinar no contexto de defesa pessoal. Mas a nível competitivo, não tem golpes traumáticos, é baseado no grappling, ou seja, luta agarrada. O MMA quer dizer Mixed Martial Arts, ou artes marciais mistas. É um desporto de combate relativamente recente que surgiu mais ou menos ali nos anos 90. E como o próprio nome indica, é uma mistura de artes marciais, ou seja, não é uma arte marcial, é um desporto de combate e o jiu-jitsu acaba por ser apenas uma parte dessa modalidade específica. O MMA envolve, por exemplo, treino de judo, jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, boxe, wrestling. O jiu-jitsu em si é praticado normalmente e seja dentro das academias, seja em competição em tatame. O MMA inicialmente começou a ser praticado em ringue e hoje é quase 100% praticado em jaula, em cages. Por isso, a grande diferença entre os dois é que um é uma arte marcial direcionada para o grappling, luta agarrada, e o MMA é uma mistura de vários estilos, em que o melhor lutador normalmente é aquele que é híbrido, que domina todas as áreas da luta.
Para o exercício ser eficaz, deve ser aliado de uma boa alimentação e descanso, permitindo a recuperação física e a manutenção da energia.
Marco, como é que gera o cansaço da vida de fuzileiro com a exigência de estar no tapete a treinar quase todos os dias?
Bem, ou seja, para mim os fuzileiros e a componente dos desportos de combate e artes marciais complementam-se uma à outra. Tá? Ou seja, normalmente eu faço treinos bidiários, em que um deles é dentro da componente militar. Normalmente, durante o tempo de treino e até durante os tempos de missão, temos sempre a componente física para nos mantermos aptos para desenvolver as missões. Por isso, é normal num dia de trabalho termos sempre o treino físico da parte da manhã. Ao fim do dia é quando eu vou à academia e treino jiu-jitsu, leciono. e treino também. Ou seja, acabam por se complementar uma coisa à outra, são treinos bidiários, é normal na vida do atleta, para quem quer competir, tem sempre que complementar a parte da luta com a parte de condição física. Como é que isto se gera? É fácil, é respeitar os sinais do corpo. Quando nós sentimos que o corpo começa a dar sinais de cansaço, temos que reduzir o volume de treino, reduzir a carga e adaptar, mas sem nunca parar.
Houve algum treino ou evento que o tenha mesmo levado ao limite?
Sim, vários até, principalmente quando lutava MMA profissional, era normal ir ao limite, principalmente nos treinos, porque lutar MMA envolve praticar muitas áreas da luta, ou seja, tinha que se dividir isto entre treinos de grapplings, treinos de striking, treinos de luta, mais especificamente na luta de rede, ou seja, a utilização de rede, o ground and pound, que é o striking no chão, ou seja, tem que se juntar muitos estilos de luta e fazer treinos específicos em cada uma, ou seja, o volume de treino era muito elevado. O maior cansaço para um atleta é sempre na fase de treino, de preparação. E muitas vezes a luta acaba por ser mais fácil do que até determinados treinos, porque a altura em que tem que estar fora da zona de conforto é quando se faz a preparação para a luta, para que depois a luta possa ser mais fácil e sair como prevista mediante os treinos que nós fazemos.
Com tanto volume de treino, como é que lida com as lesões? Já teve alguma que tenha deixado mesmo fora de combate?
Sim, tive uma lesão em 2011. Uma luxação do cotovelo direito foi feita durante uma competição, ou seja, durante toda a fase de recuperação, que depois foram cerca de 4 meses, fiquei fora de muitas competições. No entanto, é aquilo que eu digo, é normal para um atleta de esportes de combate ou de artes marciais ter sempre pequenas lesões associadas, e às vezes tem que se treinar mesmo com essas pequenas lesões. Ou seja, para não se meter em causa a evolução ou não se meter em causa objetivos competitivos que temos previstos. Por isso, na mesma linha que falei há pouco relativamente ao desgaste físico. É ouvir os sinais, quando está identificada uma lesão, temos que adaptar o treino, para quê? Para não pararmos totalmente, porque depois, para regressarmos ao ritmo competitivo demora muito mais tempo sobre uma paragem completa. Por isso que temos que fazer quando temos uma lesão é adaptar o treino de forma a conseguirmos treinar mesmo com essa lesão.
O desporto promove o equilíbrio emocional e a confiança, ajudando a controlar o stress e a lidar com situações difíceis sob pressão.
Certeza que já sentiu pressão no combate da MMA e de competições de jiu-jitsu. Como é que mantém o foco quando as coisas começam a correr mal?
Como é que se mantém em foco? As competições, a competição em desportos de combate é equiparada a muitas coisas que nós fazemos na nossa vida. É normal haver pressão numa competição de jiu-jitsu ou de MMA. Agora, como é que se lida com isso quando as coisas começam a correr mal? Do meu ponto de vista, o que se deve fazer é, tal como na vida, definirmos objetivos a curto prazo, ou seja, micro-objetivos. Não podemos estar numa luta em que estamos numa situação de desvantagem e estar a pensar no resultado final. Nós temos que pensar, ou seja, a curto prazo. Eu tenho um problema naquele momento, eu tenho que resolver aquele problema, o problema que tenho naquele momento. Não posso estar a pensar que nunca devia estar naquela situação, ou que aquilo é algo que nunca devia acontecer e que isso vai pôr em causa o resultado final. Ou seja, durante o tempo em que estamos a efetuar a luta, vamos resolvendo um problema de cada vez. É, se eu levei uma projeção e estou no chão e ele conseguiu ficar numa posição de imobilização e está numa posição dominante, eu não tenho que pensar que a luta acabou por causa disso ou que isso vai meter em causa o resultado final. Eu tenho que pensar que tenho que resolver aquela situação naquele momento que tenho que reverter aquela imobilização e ir para uma posição dominante para depois ir à procura de ganhar vantagem e isso então depois refletir-se no resultado final. Ou seja, o que eu acredito é que quando estamos numa posição de muita pressão, é estabelecer pequenos objetivos e tentar resolver uma coisa de cada vez até chegar ao objetivo final.
Sendo que a sua preparação militar também ajuda a manter a calma em situações de sufoco.
Sim, ajuda. Ajuda porque é uma coisa equiparada à outra. Aliás, o termo artes marciais, o termo marcial é um termo de guerra. Marcial é um termo de guerra. As artes marciais derivam da componente militar, por isso há sempre semelhanças entre o treino para uma coisa e o treino para outra. Quando se treina na componente militar, principalmente na componente de forças especiais, grande parte do treino é baseado em meter-te em posições de adversidade. É, nunca é baseado em meter-te em posições de conforto. Estás sempre em posições de adversidade para que aquela situação de adversidade se torne natural para ti. E isso vai fazer com que, quando aconteça na realidade, tu não entres em pânico, porque já estás habituado, ou seja, tu crias ali tu ficas predisposto psicologicamente para a combatividade. E o facto de estás numa situação adversa não é, uma situação de pânico para ti, torna-se natural. Por isso, vai de encontro àquilo que falei ainda há pouco, quando estamos em desvantagem numa luta, é nós não podemos pensar que isto nunca pode acontecer, porque é natural numa competição, nós estarmos numa situação de desvantagem. Não é natural estarmos sempre numa posição de vantagem. Temos que aceitar uma posição de desvantagem como algo natural durante a luta. Agora temos que ter a predisposição e estarmos prontos para combater essa adversidade.
Como é que se garante o fair play durante uma luta?
Como é que se garante fair play durante uma luta, ou seja, num evento competitivo, não é? Primeiro temos que ir ao estilo de luta em que nós estamos a competir. Como eu falei há pouco, o jiu-jitsu tem regras diferentes do MMA. Há coisas que se podem fazer no MMA que não se podem fazer no jiu-jitsu. Por isso, tu prende-se logo em primeiro lugar com as regras e com o cumprimento das regras. Apesar de serem desportos de combate e obviamente estar inerente a isso alguma violência, não é? Que é normal, porque vai haver contacto físico e o objetivo do desporto de combate é provocar um dano físico ou psicológico no adversário que nos permita vencer a luta, ou seja, que faça com que eles desistam, ou no caso do striking, que levem KO, ou seja, que o golpe traumático faça com que eles não consigam responder. O Jiu-Jitsu tem uma coisa boa que é, e aí o fair play também entra, que é o jiu-jitsu, funciona através de submissões. Ou seja, eu forço uma articulação no sentido antinatural e a pessoa vai sentir dor até ao ponto de não aguentar mais. Ou faço um estrangulamento até cortar o fornecimento de oxigênio para o cérebro e a pessoa fica a grogue determinado, ou seja, sentir-se mal, ficar grogue, não é? E ter a necessidade de desistir. Ou seja, no jiu-jitsu pode-se bater uma, duas, três vezes e quando se bate, quer dizer que a pessoa quer parar o combate. E o fair play entra aí, no respeito das regras. Eu vejo mais confusão e mais problemas, por exemplo, no futebol do que nos desportos de combate. Eu raramente vi uma confusão que envolvesse confronto físico, entre atletas fora da luta. Vejo isso muito mais no futebol, principalmente nas bancadas. E o fair play ali prende-se com o quê? Com o cumprimento das regras. Por exemplo, eu sei que no MMA eu posso usar golpes traumáticos com as mãos e com as pernas, mas sei que não posso espetar os dedos nos olhos, por exemplo. E o fair play é como no futebol, né? Eu sei que posso fazer determinados movimentos, mas não posso mandar dar um pontapé na canela do adversário, né? Se eu efetuar isso, se eu fizer esse movimento, vai ser, ou seja, vamos ser prejudicados com regras. Neste caso, com um cartão amarelo e no MMA leva-se pontos negativos. Tá? O fair play vai quando? Quando nós não necessitamos de ser prejudicados com essas, ou seja, com essa quebra de regras. Ou seja, não precisam nos dar um cartão amarelo ou não precisam de nos tirar pontos. O fair play vai quando nós cumprimos essas regras, não só por ter medo de consequências, mas também porque sabemos o dano que podemos provocar no adversário. E nas artes marciais existe muito isso. Nós estamos a fazer, a utilizar, ou seja, uma atividade em que o objetivo é provocar dano no adversário, mas as regras fazem o quê? Tentam sempre proteger a integridade física do atleta a nível de lesões graves. Tá? E nós temos de ter a consciência que, seguindo aquelas regras, nós vamos estar a proteger a integridade física, principalmente a nível de lesões graves, ao nosso adversário. O nosso adversário não é um inimigo, é um adversário competitivo. Tá? Eu sou amigo de muitos adversários que já encontrei em competição. E é isso que nós temos que ter sempre na cabeça. Nós não conseguimos ser campeões num desporto de combate se não tivermos adversários. Por isso o adversário é necessário. Tá bem? E também temos que proteger a integridade física do adversário. Por isso o fair play nas artes marciais, nos esportes de combate, vem muito do código de conduta. E às artes marciais está inerente sempre um código de conduta. Por exemplo, ao jiu-jitsu brasileiro está inerente o código de conduta dos samurais, que é o Bushido. Quer dizer, o caminho do guerreiro. E no Bushido estão lá vertidas todos esses valores. Está lá a honra, que é algo muito importante. Está lá a benevolência. Tá? Ou seja, esses códigos que estão associados à prática das artes marciais também vai fazer com que beneficie o fair play durante a competição.
Em combate, utiliza alguma estratégia para lidar com a pressão?
Quais são as estratégias para lidar com a pressão? A pressão, ou seja, a pressão numa situação de uma luta, num desporto de combate, tem muito a ver com o facto de estarmos numa situação adversa, não é? Porque existe aquela pressão pré-combate, isto tem a ver com a ansiedade, não é? Que também tem pontos negativos, mas também tem pontos positivos. Quando nós nos sentimos ansiosos antes de um combate, quer dizer também que estão a ser despertados gatilhos para nos meter atentos para aquilo que vem a seguir. Durante o combate, a estratégia, olha, o controle de respiração é muito importante. Tá? O controle da respiração vai também influenciar muito no controle da ansiedade. E o controle da ansiedade durante a luta também vai fazer com que nós tenhamos mais discernimento na avaliação das coisas que estão a acontecer. Ou seja, conseguimos avaliar melhor a situação adversa que nos está a acontecer, e isso vai nos fazer tomar melhores decisões durante essa situação. No entanto, a melhor estratégia para o controle de pressão tem a ver com o treino para essa situação. Isso treina-se tudo antes da luta, e a forma de se treinar isso é sermos metidos durante o treino nessas posições de adversidade, e isso pode ser feito não só num treino composto, mas num treino parcelar. Tá? Ou seja, isto quer dizer o quê? Fora de um ambiente tático, digamos assim, eu posso meter diretamente naquela posição de desvantagem que eu não quero estar. Tá? Por exemplo, eu não quero estar deitado no chão, com ele em cima, a controlar-me numa imobilização. No treino, o que eu tenho que fazer não é simular uma luta e esperar que os outros consigam chegar aí. O que eu tenho que fazer é começar a luta exatamente daquela posição de desvantagem. Ou seja, eu deito-me no chão, deixo o indivíduo dominar-me, imobilizar-me, e o trigger para atuar começa a partir dali. Tá? Ou seja, eu meto-me diretamente naquela posição de desvantagem. E isso é o quê? É um treino parcelar. Ou seja, eu vou treinando de forma parcelar diversas posições de desvantagem que eu me iria, numa situação normal, sentir com uma pressão acrescida. Tá? E eu vou-me adaptando a estar naquela situação. Ou seja, aquilo que é antinatural para nós começa a tornar-se natural. Isto mecaniza-se, e depois, quando chegas à posição, à situação real, instintivamente tu vais começar a reagir a isso sem ter que pensar muito. Tá? No entanto, há sempre situações que surgem que fogem do nosso controle, e quando essa situação acontece, vamos àquilo que eu disse anteriormente: respirar fundo, controle de respiração, controlar a ansiedade, avaliar a situação e tentar responder a ela da forma mais fria possível, tá? Ou seja, controle das emoções. Bem? Controle das emoções é importante. Às vezes, durante a luta, existe provocação dos adversários para isso mesmo, para tentar provocar em nós um descontrole emocional, porque o descontrole emocional vai fazer com que deixemos de tomar decisões a frio, tá? Vamos tomar decisões sem grande discernimento, tá? Por isso é necessário sermos sempre muito calculistas nas decisões que tomamos quando estamos sob pressão, sem sermos demasiado dominados pelas emoções.
O fair play vai além das regras. Envolve respeito, honestidade e saber lidar com vitórias e derrotas. Valores essenciais para a vida e sociedade. No jiu-jitsu existe uma hierarquia e um forte sentido de respeito. Alguma vez teve que ajustar a sua intensidade para evitar magoar um colega de treino menos experiente?
Isso acontece em todos os treinos. Aliás, é o normal. Normalmente, e o Dinis está aqui que sabe que isso é verdade. Quando entra alguém novo, começa a treinar, não sou só que tenho que ajustar, todos têm que se ajustar, ou seja, ao conhecimento e à capacidade que aquela pessoa tem. Ou seja, alguém que começa a treinar, supostamente, não tem argumentos para se bater de frente com uma pessoa que treina já há muito tempo. Então, o que eu costumo dizer sempre é: eu apresento a pessoa quando inicia o treino e digo que as pessoas têm que, ou seja, meter no treino uma dificuldade. Quando treinam com aquela pessoa, principalmente na fase de sparring, de rola, de luta, né, em que existe oposição, tem que meter uma dificuldade inerente ao conhecimento e à capacidade física que aquela pessoa tem. E aí está a questão da adaptação, ou seja, a uma pessoa que tem menos capacidade. É isso que nós temos que fazer, porque assim é que ajudamos a evoluir, né? Eu, por exemplo, eu preciso de evoluir. Se me estou a preparar para uma competição, não é com alguém menos graduado que eu me vou preparar. Eu vou-me preparar com um pessoal que tem a mesma capacidade física e a mesma competência técnica que eu, que é isso é que me vai fazer evoluir. Agora, quando alguém treina e iniciar a modalidade, nós temos que nos adaptar à capacidade que essa pessoa tem, porque é assim, se chegar lá uma pessoa e nós não adaptarmos, ela vai fazer um treino e vai-se embora, né? Essa é a primeira coisa. Depois, o objetivo de alguém começar a treinar é porque quer desenvolver capacidades em determinada área, neste caso na área das artes marciais ou dos esportes de combate. Ou seja, é uma obrigação do professor e também dos companheiros de treino ajudar a que essa pessoa se desenvolva, né? Porque também está inerente às artes marciais o espírito de corpo, o espírito de camaradagem e o espírito de entreajuda. Por isso nós temos que nos adaptar às capacidades que aquela pessoa tem. Isto não quer dizer que temos que a deixar fazer tudo. Temos é que meter uma dificuldade compatível com a capacidade que a pessoa tem. Ou seja, mete-lhe uma determinada dificuldade, quando essa dificuldade deixar de ser dificuldade para ela, eu vou aumentar a intensidade, a força, aquilo que for, a técnica, aquilo que for necessário para que ela vá lá estar, como falámos há pouco, atingindo pequenos objetivos e avançando na evolução. Por isso, essa questão que me meteram agora, isso acontece em todos os treinos, não só comigo, mas com todos os atletas mais experientes. É normal haver uma adaptação à capacidade que os iniciados têm, para que lhes possa proporcionar uma evolução, ou seja, gradual, não é?
Para si, o que é que conta mais? Ganhar a medalha ou saber que deixou tudo no tapete?
Isso é fácil de responder, é saber que deixou tudo no tapete. O ideal é quando se consegue conjugar as duas coisas. É deixar tudo no tapete e a medalha corresponder às expectativas, não é? Eu acho que ninguém vai para uma competição só para participar. Não, às vezes costuma ser isso, o que interessa é participar, mas eu gosto de participar em primeiro. Em primeiro lugar, gosto de participar assim. No entanto, isso não é o mais importante. Ou seja, a medalha não é o mais importante. A medalha, o mais importante é sentimos consciência tranquila com o desempenho que nós tivemos e ter em conta que durante o processo de preparação fizemos tudo aquilo que podíamos para nos prepararmos para aquela competição. Porque às vezes o que custa mais, a nível da componente psicológica, não é nós pensarmos eu não dei tudo nesta competição, é nós pensarmos eu não dei tudo na preparação e isso refletiu-se na competição. Ah, às vezes isso é que afeta mais a componente psicológica. Por isso, é bom quando as duas coisas se conjugam. Eu preparo-me bem, luto bem na competição e venho o lugar mais alto do pódio. Se isso não acontecer, também não é o fim do mundo. Isto é um processo, os outros também se preparam. Há sempre alguém que tem que ganhar e há sempre alguém que tem que perder. Eu já lutei melhor em determinadas lutas que perdi do que em determinadas lutas que ganhei. Porque às vezes ter uma medalha em primeiro lugar e lutar contra o adversário que nós sentimos que é fraco tem menos mérito do que ficar, por exemplo, em segundo e fazer uma série de lutas e sentirmos que o nível técnico, físico e psicológico dos adversários era muito elevado. Aliás, até posso dizer que os melhores patrocínios que eu tive durante o tempo que treino foram conquistados em derrotas e não em vitórias.
Hábitos como hidratação e sono são vitais para o bem-estar. No desporto, estes cuidados maximizam o desempenho e previnem lesões futuras.
Verdade.
Nota diferença na sua saúde mental quando está algum tempo sem treinar?
Note. Isto o treino, ou seja, a componente física, seja nesta modalidade ou qualquer outra, eu acho que é um vício como outro qualquer. Como há pessoas que ficam afetadas psicologicamente quando deixam de fumar, eu acho que quem tem a componente física como algo mecanizado no seu, na sua rotina diária, acho que isso também tem impacto na componente psicológica. Estamos a falar de vícios que depois na parte de saúde têm efeitos completamente contrários, não é? Eu, quando estou a comparar vícios, estou a comparar algo que está a que nós nos habituamos e que depois sentimos falta se não tivermos. Mas depois o impacto na saúde é completamente contrário, porque acho que o vício do desporto é um vício saudável. Por isso sim, tem impacto. Aliás, há muita gente que treina não para competir, mas porque isso lhe faz bem psicologicamente, até para descomprimir do dia-a-dia. Pessoas chegar ao fim do dia, descomprimir de um dia de trabalho, de problemas que têm na vida. Tá? Às vezes há pessoal que vai ali e naquela hora que estão a treinar conseguem esquecer os problemas que têm lá fora. Por isso, isto tem muito impacto na parte psicológica.
O desporto mudou a sua forma de encarar o dia-a-dia? Tem alguns cuidados básicos para se manter saudável? Por exemplo, no que toca à alimentação.
Tenho cuidados básicos. É assim, há pessoal que quando compete fazem regras específicas para a fase de preparação para a competição. Eu nunca fui muito de ter dietas específicas para isso, a não ser que tivesse de fazer perca de peso, que é algo que eu não fiz muitas vezes, porque eu não gosto de fazer dietas restritas para perca de peso. Acho que isso não é saudável. Mas eu sou mais do tipo que eu sigo os hábitos que eu tenho são hábitos contínuos, que é eu tento evitar determinadas coisas na minha alimentação, exceptuando dias de festa ou situações específicas, mas eu acho que sigo o básico, que é evitar álcool, raramente bebo álcool, evitar refrigerantes, o meu líquido de eleição é água. Evitar gorduras, evitar fritos, comer o mais naturalmente possível e comer o menos possível de comida ultraprocessada. Por isso, acho que os hábitos alimentares que eu tenho é algo que não é só direcionado para uma fase de preparação para a competição, acho que é algo que é contínuo. Pronto, é mesmo o meu hábito de alimentação, é assim, evitar esse tipo de coisas. Por isso não tenho de ter grandes preocupações quando estou numa fase de preparação para uma competição.
Se tivesse de escolher uma única missão que as artes marciais lhe deram para a vida, qual seria? E que mensagem deixaria para os nossos ouvintes sobre a importância de praticar o desporto?
Isso também é fácil. As artes marciais, o que nos ensinam para a vida é determinadas coisas que eu já fui falando aqui, que é a predisposição para combater. E a predisposição para combater não é só lutar fisicamente. É a predisposição para combater situações adversas. E isso acontece em várias coisas na nossa vida. Porque conforme durante uma luta é natural estarmos em determinadas alturas em posições de desvantagem, também é natural durante a vida estarmos em situações de desvantagem. Porque nem tudo corre sempre como nós queremos. Por isso, qual é a maior lição que eu tiro das artes marciais? É a disciplina, é muito importante. A consistência, ou seja, a perseverança. É? A disciplina é muito importante, porquê? Porque é impossível nós estarmos sempre motivados para treinar, ou é impossível durante a vida estarmos motivados para fazer sempre aquilo que se pretende que nós façamos. Não é? Às vezes apetece-nos ficar um dia inteiro deitados no sofá, às vezes apetece-nos beber Coca-Cola, às vezes apetece-nos comer McDonald's. Ou seja, a disciplina é importante para isso, que é eu fazer o que é certo, mesmo que naquele momento não tenha vontade para fazer o que é certo. Tá? Isso é que é disciplina, porque a disciplina não tem a ver com motivação. A motivação são situações esporádicas. Né? Eu posso estar motivado agora e já não estar motivado a seguir. A disciplina é se eu tenho que treinar, se eu preciso de treinar, hoje não tenho vontade de treinar, mas tenho que ir à mesma. Ah, isso, e a disciplina é importante. Ah, é como a escola. Os meus filhos às vezes não lhes apetece ir à escola de manhã. É aí que a disciplina entra. Não lhes apetece, mas têm que ir. Nem sempre estão motivados para se levantar para ir para a escola. Mas a disciplina é importante. A disciplina é importante. E a perseverança também tem um papel importante nisso, que é insistir. Quando as coisas não correm bem, continuar a insistir até atingirmos o objetivo. Porque às vezes as coisas não se conseguem à primeira. Tem que ser perseguindo, está bem? Às vezes há coisas que dependem da sorte, mas na maior parte das vezes depende da nossa vontade de as querer atingir. Tá? Por isso eu acho que as coisas mais importantes que tiram das artes marciais é isso. É o espírito de combatividade perante as coisas e não desistir. Tá? É uma boa lição que se tira das artes marciais para tudo o que fazemos na nossa vida.
Obrigado por estar aqui connosco e até uma próxima.
Obrigado por acompanhar o nosso podcast.
Ao longo da nossa pesquisa, percebemos que o desporto tem um papel muito importante na saúde física e mental. A nível físico, ajuda a melhorar a condição física, fortalece os músculos e os ossos, melhora a resistência e reduz o risco de várias doenças. A nível mental, ajuda a diminuir o stress, a ansiedade, e pode até aumentar a autoestima e bem.
Também concluímos que a disciplina é fundamental, tanto no desporto como na vida. Para evoluir numa modalidade é preciso esforço, dedicação, organização e persistência. Estes valores podem depois ser aplicados na escola, no trabalho e nos objetivos pessoais.
Outro aspecto essencial é o respeito. No desporto devemos respeitar colegas, adversários, treinadores, árbitros e redes.
Além disso, tem um tema muito importante que é a pressão psicológica em competição. Muitos atletas sentem nervosismo, medo de falhar ou incapacidade antes e durante as provas de jogos. Isso é normal, mas é importante saber canalizar as emoções.
Estratégias de controle emocional incluem respirar fundo, a forma calma antes da competição, manter pensamentos positivos, focar-se no esforço e não apenas no resultado, criar rotina de concentração, ouvir música relaxante e aprender com os erros. A
idade trouxe novas experiências e ideias. Isso mostrou-nos mais ainda que o desporto não é só competir ou ganhar, é também aprender, crescer, superar dificuldades e desenvolver valores importantes para a vida. Juntos vamos transformar.